história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Arrastão contra a dengue acontece hoje na região central da cidade.
Contamos mais uma vez com a sua colaboração.
Atletas e dirigentes se unem e Entre Rios terá representante único no Troféu Difusora.
Vamos tentar aí fazer uma boa preparação aí com a equipe, né? A gente sabe da qualidade do nosso elenco.
Câmara aprova mudanças na reforma do ensino médio.
Acordo com o governo prevê retomada de mais horas para a formação geral.
PP organiza encontro de formação de líderes em Marechal Rondon.
Esse encontro ali também contará com importantes lideranças, tanto aqui de Marechal Cândido Rondon.
Marechal Rondon tem curso rápido de aperfeiçoamento para mestre de obras.
E o curso do momento é o curso de aperfeiçoamento de mestre de obras.
Defesa Civil alerta para temporais em todo o Paraná.
Além da chuva e granizo, ventos a partir dos 60 km por hora.
Ruas internas do loteamento Dillenburg em Mercedes recebem revitalização.
Iremos resolver esse asfaltamento que tinha aqui, que era de péssima qualidade, e agora sim com o CBUQ para dar mais qualidade para esse loteamento.
Campanha Março Azul Marinho objetiva a prevenção ao câncer colorretal.
É importante a população estar atenta a esses sinais, sintomas e procurar unidade de saúde, se for o caso.
Polícia de Toledo caça pai e filho, estelionatários que agiam na região.
Qualquer informação pode ser repassada tanto para a Delegacia de Toledo quanto para a Delegacia de Goiuerê.
Paleta oficializa a saída do PL e vai assinar ficha de filiação no PP.
Provavelmente agora, no final de semana, num evento oficial, eu oficializo a minha ida ao Partido do Progressista.
Revitalização da Praça Vilibar terá continuidade dos trabalhos.
Tivemos 10 propostas, 10 empresas interessadas em vencer a obra. A licitação ocorreu bem.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Programação da festa dos 32 anos de Mercedes será lançada hoje à noite. Operação policial em Terra Roxa apreende 149 quilos de crack.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, uma frente fria avança rápido e muda todo o tempo no Paraná. Este sistema frontal encontra um ambiente bastante quente no estado, condições que aumentam o risco de tempestades, chuvas, raios e ventos fortes durante o deslocamento deste sistema. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 26 graus.
Trabalho integrado envolvendo policiais do Batalhão de Fronteira e agentes da Polícia Federal do Núcleo Especial de Polícia Marítima ontem, em Terra Roxa, resultou na apreensão de grande quantidade de crack numa oficina mecânica que estava sendo utilizada como depósito. Foram encontrados 149 quilos de crack em um semi-reboque escondido nas instalações da propriedade. Um veículo GM Astra, utilizado pela quadrilha, também foi apreendido. Ninguém foi preso. Todos os ilícitos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis. Polícia está à procura de estelionatários que agiam na região. Jorge Bahia.
A Polícia Civil de Toledo está à procura de João Paulo da Silva e ele é o Misael da Silva, pai e filho, envolvidos em uma série de golpes imobiliários na região. As prisões preventivas decretadas são resultado de uma investigação iniciada em janeiro deste ano, após o registro de 3 boletins de ocorrência, relatando que uma dupla de estelionatários se apresentava em imobiliárias, demonstrava interesse na locação de imóveis e conseguia as chaves. Ao invés de efetuar a locação, os criminosos utilizavam as chaves para entrar nos imóveis, fotografá-los e, em seguida, anunciar as propriedades como se fossem os verdadeiros proprietários. Depois do pagamento, eles informavam que se tratava de um golpe. Conforme o delegado Rodrigo Batista Santos, a população pode colaborar com informações que possam levar à captura da dupla.
A Polícia Civil de Toledo vem desde o início do ano investigando uma dupla de estelionatários, as quais foram até uma imobiliária aqui da cidade, se mostrando interessado na locação de um sobrado, pegaram as chaves, foram até o local, tiraram fotos do imóvel, tiraram uma cópia dessa chave e anunciaram esse imóvel como se fossem proprietários. Sendo assim, vítimas entraram em contato, se mostrando interessadas na locação, eles mostravam o local e, para realizar o contrato, exigiam um caução, que era pago pelas vítimas. Quando as vítimas faziam um contato para poder se mudar para o local, eles informavam que se tratava de um golpe. Foram identificadas duas vítimas aqui em Toledo e, durante a investigação, mais 14 boletins de golpes perpetrados por essa dupla foram encontrados. Sendo assim, representamos pela prisão preventiva de ambos, a qual foi conseguida pelo judiciário local. E na manhã de hoje, na quinta-feira, a equipe se dirigiu até Moreira Salles, onde é o provável endereço dessa dupla, contudo não foram encontrados. Agora esse encontro se foragidos, o inquérito policial caminha agora para a finalização e qualquer informação pode ser repassada tanto para a delegacia de Toledo quanto para a delegacia de Goiorê, para que a gente possa aí efetuar essas prisões, realizar os interrogatórios e relatar o inquérito ao judiciário.
Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Defesa Civil alerta para temporais em todo o Paraná. Reportagem Claudinei Domingues.
A Defesa Civil do Paraná emitiu alerta sobre a possibilidade de ocorrência de temporais no estado a partir da tarde desta quinta-feira. Conforme o boletim, o forte aquecimento que será registrado, associado à passagem de uma intensa frente fria pelo Paraná, vai ocasionar tempestades severas. No período, podem ser registradas rajadas de ventos intensas, entre 60 e 90 km por hora, chuva forte, muitas descargas atmosféricas e, inclusive, potencial para queda de granizo de forma localizada. As primeiras ocorrências estão previstas para o oeste e sudoeste, mas depois os temporais se espalharão pelo Paraná. Ainda pela manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia publicou aviso de tempestade. Diz a nota: chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 100 km por hora e queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Em algumas cidades, como Céu Azul, Coronel Vivida, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Lindo Oeste, Matelândia, Medianeira, Pato Branco, Santa Terezinha de Itaipu, Três Barras do Paraná, entre outras, os temporais podem ser ainda mais intensos. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
A violenta morte de Gabriele de Lima Rodrigues, de 34 anos, vítima de violência doméstica, de seu pai, Vicente José Rodrigues, de 68 anos, ocorrida na última segunda-feira, dia 18, chocou a população de Toledo. Pensando nisso, um ato público em solidariedade à família de Gabriele, em repúdio à violência contra as mulheres, será realizado nesta sexta-feira no Lago Municipal. Concentração será a partir das 18 horas. Reportagem Gladstone Pacheco.
A iniciativa não tem uma pessoa ou entidade organizadora e surgiu através do diálogo entre pessoas ligadas ao setor de assistência social e movimentos de combate à violência contra as mulheres. Segundo o assistente social Cristiane Novello, a principal intenção do ato público é prestar solidariedade à família enlutada. Os divulgadores do ato convidam toda a população que se sensibilizou ao crime a comparecer ao Parque Ecológico, o Lago Municipal. A sugestão é para que as pessoas compareçam com roupa preta e que levem balões nas cores branca ou lilás. Na noite da última segunda-feira, por volta das 22 horas e 30 minutos, uma equipe policial foi acionada via Central de Operações para atender a uma situação de violência doméstica em andamento na rua Orlando Desen, próximo ao Colégio Estadual Novo Horizonte, no Jardim Copagro, em Toledo. O solicitante relatou desesperadamente que escutou alguém pedindo socorro, afirmando que o pai estava agredindo a mãe e queria matá-la. Ao chegar ao local, a equipe da Rotan da PM encontrou dois corpos no chão, com sinais de violência. E um vizinho informou ter visto um homem fugindo para os fundos da moradia. Momentos depois, gemidos foram ouvidos pela equipe, que ao adentrar a casa, encontrou o agressor com uma faca cravada em seu peito. As vítimas foram identificadas como a esposa e o sogro do agressor, enquanto o autor dos fatos estava em outro cômodo da residência. Foi constatado que a vítima, a mulher, possuía uma medida protetiva vigente contra o agressor, a qual foi descumprida. O autor dos fatos, devido aos ferimentos, foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus, sob escolta policial, mas foi liberado e preso ainda na madrugada de terça-feira. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,07%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,97 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, atletas e dirigentes se unem em Entre Rios e terá um representante do Troféu Difusora.
Vamos tentar aí fazer uma boa preparação aí com a equipe, né? A gente sabe da qualidade do nosso elenco.
PP organiza encontro de formação de líderes em Marechal Rondon.
Esse encontro ali também contará com importantes lideranças, tanto aqui de Marechal Cândido Rondon.
Acontece nesta quinta-feira evento de lançamento das festividades dos 32 anos de Mercedes. Para tanto, a administração municipal preparou a programação para hoje, a partir das 19h30, no restaurante Zanetti, quando serão apresentados os detalhes e atividades que integrarão os festejos. Como no ano anterior, as festividades ocorrerão ao longo de 2024, contemplando eventos como tradicional café colonial, feira da indústria e comércio, gastronomia e pesca da Corvina. Expectativas maiores estão voltadas para o concurso de Miss Mercedes e para os shows nacionais, que serão anunciados logo mais. Inclusive, hoje, para a apresentação e lançamento da programação dos 32 anos de Mercedes, Comissão Central Organizadora, através do prefeito Laerto Weber, preparou um jantar à base de costelão recheado, prato típico do município. O evento de logo mais é fechado, destinado para autoridades, parceiros e imprensa local e regional. Após ter emplacado o nome do vereador licenciado e secretário municipal de Agricultura, Adriano Bax, como o único pré-candidato a prefeito pelo grupo situacionista, o PP de Marechal Cândido Rondon passa a trabalhar no sentido de aumentar o seu quadro de lideranças no município. Para tanto, viabilizou, junto à Fundação Milton Campos, realização de um encontro de formação de líderes para este sábado, dia 23, na Frida Buffet e eventos no bairro Parque Ecológico. O evento será iniciado às 10h30 e os detalhes são revelados pelo presidente da diretiva municipal, vereador Claudinho Keller.
Neste sábado agora, dia 23, então a partir das 10h30, teremos um importante evento pelo Partido Progressistas aqui de Marechal Cândido do Rondon. Um importante evento político, esse encontro ali também contará com importantes lideranças tanto aqui de Marechal Cândido Rondon, como aqui dos municípios aqui ao entorno de nosso município. É um encontro aí através da Fundação Milton Campos, que é a formação de líderes organizado por esta fundação, e esse evento ele acontecerá aí no Frida Buffet Eventos. A programação ela inclui, além de uma palestra, discurso de autoridades presentes e outras atividades. Tenho a certeza que promete ser um grande dia, além de muito aprendizado e troca de experiências entre os progressistas, teremos também o destaque, a presença do nosso deputado federal Dilceu Esperafico, também do prefeito Márcio Halber, dos nossos pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, vereador e hoje secretário de Agricultura Adriano Bax, como também do presidente da Câmara, que é o nosso candidato a vice-prefeito, Vanderlei Sauer. E após a palestra, temos aí também um momento onde teremos a filiação de importantes nomes que estão vindo ao nosso partido, como também a composição da chapa de pré-candidatos ao Legislativo que estarão compondo esse forte grupo para as eleições 2024.
A epidemia de dengue tem feito diversas vítimas em Toledo. Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o sexto óbito pela doença no período epidemiológico iniciado em agosto de 2023. Trata-se de uma mulher, 78 anos, com comorbidades, que iniciou com sintomas dia 21 de fevereiro, foi internada na unidade de pronto atendimento da Vila Becker no dia 25 e transferida para leito hospitalar no dia 27 do mesmo mês. Morte da idosa foi confirmada no dia 2 deste mês de março. Neste momento, 5 casos seguem em investigação e, diante da situação, Departamento de Vigilância em Saúde de Toledo solicita que a população mantenha os cuidados como a limpeza dos quintais, uso de repelente e, em caso de suspeita de dengue, procure serviços de saúde. Atletas e dirigentes se unem e Entre Rios deve ter apenas uma equipe no troféu difusora. Reportagem Guilherme Heisen.
Ao contrário dos anos anteriores, em que Entre Rios Oeste contava com a participação de 2 times na corrida pelo troféu difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal, o cenário para 2024 é diferente, com apenas uma equipe representando o município. As divergências entre os atletas e os dirigentes das duas agremiações, uma vinculada à prefeitura e a outra empresa Brilha Inox, parece estar chegando ao fim. O técnico da equipe, Andrei Dragretti, relatou que uma reunião recente ajudou a resolver os conflitos e unir os jogadores que agora se unem para uma batalha conjunta pelo título.
Já iniciamos aí a preparação, já fizemos aí alguns treinos. Até semana passada a gente estava tendo um pouco de dificuldade com treinos, a gente estava tendo o campeonato municipal, né? Agora com o fim do campeonato, né, a gente vai conseguir juntar todo mundo. E daí é foco total então na preparação, né, para a competição, para tentar conseguir chegar em boas condições para o início aí do campeonato. Conversas internas com atletas, enfim, com pessoas ligadas aí, ao futsal aqui do município. Então a gente definiu que faríamos somente uma equipe esse ano, né, como vinha tendo mais de uma equipe aqui nos outros anos. Então vamos tentar fazer uma boa preparação aí com a equipe, né? A gente sabe da qualidade do nosso elenco, enfim, a gente sempre está chegando nas decisões aí, mas a gente vai com muito respeito, sabendo aí da dificuldade que é, né, do nível muito alto que é nessa competição, sabendo que tem várias equipes com condições, enfim, mas a gente vai tentar fazer o nosso trabalho para conseguir novamente estar chegando aí nas decisões aí. Esperamos aí que possamos fazer um ótimo campeonato aí para conseguir dar alegria aí para o nosso torcedor aqui de Entre Rios.
As inscrições para o Troféu Difusor estão em andamento e permanecerão abertas até o dia 2 de abril, data em que está agendado o Congresso Técnico. Clubes esportivos, empresas, escolas, seleções municipais e outras entidades interessadas em competir são bem-vindos para participar do evento esportivo. De outra parte, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que Robinho, condenado por estupro na Itália, deve cumprir pena no Brasil. A Corte Especial do STJ, formada pelos ministros mais antigos do tribunal, também determinou que Robinho deve ser preso imediatamente, em decisão que deve ser cumprida pela Justiça Federal de Santos, onde Robinho mora. A defesa do ex-jogador vai apelar da decisão em 2 instâncias, ao próprio STJ e também ao Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, os advogados de Robinho vão apresentar um pedido de habeas corpus para evitar sua prisão imediata. O pedido é que ele possa aguardar o julgamento dos recursos em liberdade. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pela justiça da Itália por um crime de estupro ocorrido em 2013. Quando houve a decisão em última instância, em janeiro de 22, Robinho já estava no Brasil. Como o país não extradita seus cidadãos, a Itália pediu o cumprimento da pena em território brasileiro. Guilherme Heinzen, para o Frente Ampla de Notícias.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,94%, estando cotada a R$ 107,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 47,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 64,00. Mandioca amido, 25%, R$ 438,75 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, arrastão contra a dengue acontece hoje na região central da cidade.
Contamos mais uma vez com a sua colaboração.
Câmara aprova mudanças da reforma do ensino médio.
Acordo com o governo prevê a retomada de mais horas para a formação geral.
Campanha Março Azul Marinho objetiva prevenção ao câncer colorretal.
É importante a população estar atenta a esses sinais, sintomas e procurar unidade de saúde, se for o caso.
Revitalização da Praça Willy Barter, a continuidade dos trabalhos.
Tivemos 10 propostas, 10 empresas interessadas em vencer a obra. A licitação ocorreu bem.
Câmara aprova mudanças na reforma do ensino médio. Reportagem César Reck.
Em votação simbólica, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base do projeto de lei que altera a reforma do ensino médio. A decisão foi referendada após acordo entre o relator da proposta, deputado Mendonça Filho, e o governo a respeito da carga horária mínima para a formação geral básica. A reforma do ensino médio foi sancionada em 2017 na gestão Michel Temer. Esse novo formato flexibilizou o currículo da etapa, com a previsão de mais disciplinas optativas e oferta da educação técnica e profissional. O ensino médio tem alta evasão e é um dos principais gargalos do ensino básico do país. A ideia era de que a reforma tornasse a etapa menos engessada, mais atrativa para o jovem e também conectada com as demandas do mercado. Nos últimos anos, porém, estudantes e especialistas apontaram falhas na implementação do modelo e reivindicaram mudanças no longo do ano passado. Diante da pressão, o governo federal decidiu fazer uma consulta pública e propor mudanças no formato ao legislativo. A tramitação na mudança, porém, havia travado no Congresso no ano passado. Nos últimos dias, o principal entrave entre o governo e o relator da proposta era a carga horária da formação básica, nas disciplinas obrigatórias comuns como matemática, português, química e geografia. Nos casos em que houver ensino médio junto do curso técnico, a formação básica poderá ser menor, com um mínimo de 2.100 horas, das quais 300 poderão ser usadas como uma articulação entre a base curricular do ensino médio e a formação técnica profissional, caso as redes achem necessário. Na prática, isso pode reduzir a carga horária mínima na formação básica para 1.800 horas, de forma a abrir espaço para a formação técnica. As mudanças aprovadas na Câmara serão analisadas agora no Senado Federal. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Março é o mês referência da campanha de prevenção ao câncer colorretal em Marechal Rondon, de autoria do vereador Rafael Heinrich. Março Azul Marinho propõe ações de conscientização e prevenção promovidas pela administração municipal em parceria com a sociedade civil.
A campanha do Março Azul Marinho, mês de prevenção do câncer colorretal, é uma campanha que tem duas vertentes. Uma delas é a prevenção dos casos de câncer, né? E aí isso passa por uma alimentação adequada, né? Deixar de ser sedentário, realizar a prática de atividade física, assim como também deixar o tabagismo de lado, o fumo, né? O cigarro, o consumo de diversas formas do fumo, o alcoolismo, né? O consumo de bebidas alcoólicas. Enfim, do ponto de vista de alimentação, basicamente é valorização das fibras. De um modo geral, a população tem reduzido o consumo de fibras, né? Vou dar um destaque aqui para a questão do feijão, né? A população tem diminuído o consumo do feijão e o feijão é um dos alimentos que tem a maior oferta de fibras ao longo de 24 horas, né? Então, se você consome uma concha de feijão, por exemplo, 100 gramas, tem 40% da quantidade de fibra que a gente precisa por dia. Então, a ausência dele é significativa para o nosso organismo. Assim também para frutas, verduras, enfim. E, além disso, diagnóstico precoce. 80% dos casos com diagnóstico precoce têm cura, segundo a Sociedade Brasileira da Endoscopia Digestiva. Então, é necessário que nós façamos uma busca ativa da população. Quem tiver sintomas, que sejam diarreia persistente, constipação persistente, cólicas abdominais por longos períodos, perda de peso acentuada nos últimos meses, enfim, se tiver um desconforto intestinal que é um pouco mais duradouro, é importante procurar a unidade de saúde. E especificamente de 45 a 75 anos ficaram mais atento porque é a faixa etária assim, de maior prevalência, né? Então, os mais jovens têm casos também, mas é menos prevalente e por isso a gente chama atenção para a necessidade. E a pesquisa do sangue oculto nas fezes, que é o exame que nós estamos fazendo na busca ativa agora, nas unidades de saúde, todas as unidades de saúde do SUS, né? Em diferentes bairros, era um exame barato, simples, tranquilo para o paciente. Então, é o começo do processo, né? Então, por ali, se tiver a presença de sangue positivo nas fezes, aí já começa a avançar para outras formas de pesquisa e investigação para ver se tem o caso do câncer ou não.
Mais uma vez, com a colaboração de servidores municipais e clubes de serviço, será realizado no final da tarde desta quinta-feira no arrastão contra o mosquito transmissor da dengue. A iniciativa é da Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon. A secretária, Marciane Speck, informa que o trabalho abrangerá região central da cidade.
A saúde rondonense dá continuidade esta semana com mais um arrastão contra o mosquito da dengue. Será na área do Centro 1, que engloba da Rua Ceará até a Avenida Rio Grande do Sul e da Avenida Maripá até na Cabral. Portanto, você morador desta área, solicitamos a sua colaboração no intuito de retirar todos os materiais inservíveis e possíveis criadouros do mosquito da dengue que possam estar em seu domicílio. Contamos mais uma vez com a sua colaboração. Todos juntos na luta contra a dengue.
Revitalização da Praça Willibar terá continuidade dos trabalhos. Reportagem Vera Filber.
A obra de revitalização da praça mais popular de Marechal Cândido Rondon teve suas obras interrompidas após a trágica morte do responsável pela empresa vencedora do primeiro processo licitatório. A revitalização da Praça Willibar teve início no mês de junho de 2023. O investimento total foi avaliado em mais de 7 milhões de reais e a conclusão estava prevista para o final do ano de 2024. Na manhã de ontem, foi realizada a nova licitação para a posterior retomada da obra. Alisson Olschen, secretário de Planejamento de Marechal Cândido Rondon, repassa informações importantes sobre o assunto.
Bom, então após todos os acontecidos aí, que já são conhecidos por todo mundo sobre a nossa obra da Praça Willibard, ontem, no dia 20, nós tivemos a licitação da parte remanescente da obra, né, para sua conclusão, então. Tivemos 10 propostas, 10 empresas interessadas em vencer a obra. A licitação ocorreu bem, graças a Deus acabou ontem mesmo, todos os prazos para recursos foram vencidos, sagrou-se vencedora a empresa, então, com o menor preço. E agora nós só vamos para os trâmites internos aqui da prefeitura, de parecer conclusivo da licitação, para então a assinatura do contrato, e já começa a correr o prazo, então, dessa empresa para execução da obra. A obra deve ser retomada ainda no mês de abril, e nós vamos estar em cima da empresa, em contato com eles e auxiliando também para que seja entregue para a população com maior brevidade possível.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Marechal Rondon tem curso rápido de aperfeiçoamento para mestre de obras.
E o curso do momento é o curso de aperfeiçoamento de mestre de obras.
Ruas internas do loteamento de Dillenburg e Mercedes recebem revitalização.
Iremos resolver esse asfaltamento que tinha aqui, que era de péssima qualidade, e agora sim com o CBUQ para dar mais qualidade para esse loteamento.
Paleta oficializa a saída do PL e vai assinar ficha de filiação ao PP.
Provavelmente agora, no final de semana, num evento oficial, eu oficializo a minha ida ao Partido do Progressista.
Em Mercedes, a administração municipal iniciou revitalização das ruas do loteamento de Dillenburg, onde eram frequentes as reclamações devido aos buracos na pista. Prefeito Laerton Weber fala da ação, que conta com o apoio do deputado estadual Hussein Bakri.
Estamos aqui no loteamento do Dillenburg, onde estamos fazendo melhorias na base dessa estrada, que na época foi feito asfaltamento e não tinha base. E agora estamos ajustando uns pontos, porque em breve vamos estar colocando CBUQ, asfaltamento CBUQ, para esse bairro. Investimento através do nosso deputado Hussenbach, que está liberando um recurso para estar fazendo melhorias nesse loteamento. A gente está fazendo agora tubulação também, onde que não tinha. Iremos resolver esse asfaltamento que tinha aqui, que era de péssima qualidade, que foi feito na época, e agora sim com o CBUQ para dar mais qualidade para esse loteamento.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, em parceria com o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, segue com uma série de cursos profissionalizantes. Ontem, iniciou o curso de instalação de aparelhos de ar-condicionado na unidade móvel do SENAI, que se encontra estacionada no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. O aprendizado é gratuito, assim como o curso rápido de aperfeiçoamento para mestre de obras, cujas inscrições seguem abertas, conforme destaca Lúcio Fernandes, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Estamos com os cursos abertos e o curso do momento é o curso de aperfeiçoamento de mestre de obras. Então é um curso gratuito que vai ser executado no SENAI, 3 meses de duração, no período da noite, terça, quarta e quinta. Então, quem tem interesse, vem até a Prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com RG, CPF e comprovado de endereço.
O suplente a vereador Valdecir Chonzo Paleta confirmou na manhã desta quinta-feira a reportagem da Rádio Difusora do Paraná que oficializou a sua saída do Partido Liberal. Na eleição de 2020, concorrendo pelo PL, ele obteve 493 votos e acabou sendo beneficiado com o convite feito pelo prefeito Márcio Halber ao vereador eleito Valdir Porte, o Portinho, para assumir uma secretaria. Com a ida de Portinho para a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Paleta assumiu como vereador no dia 25 de janeiro de 2021 e permaneceu no cargo até o último dia 13, quando o titular da pasta retornou à casa. Depois de entregar o seu pedido de desfiliação ao presidente do PL rondonense, advogado Oscar Nazinghiu, o agora suplente a vereador confirmou que assinará a ficha de filiação no Progressistas, o PP.
Oficializei agora pela manhã o meu desligamento do partido PL. Quero deixar aqui um agradecimento pelas oportunidades que tive. Recebi um convite do Progressistas e me identifico muito bem com esse partido, porque no passado já trabalhei com a nossa excelência, o deputado federal Dilceu Espirafico. Então, me identifico muito com esse partido e provavelmente agora, no final de semana, num evento oficial, eu oficializo a minha ida ao partido do Progressista.